Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Bem, estamos prontinhos, bem confortáveis. César, seguimos?
Vamos lá.
Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. Eu sou o Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter aqui connosco César Peixoto, Mr. César Peixoto agora.
Exatamente.
Exatamente. Depois de uma carreira cheia de títulos, Champions, Taça UEFA, Taça Intercontinental, Campeonato Nacional, ganhou praticamente tudo o que um jogador pode ganhar. Agora como treinador, já com uma experiência quer na 2ª Liga, quer na 1ª Liga, vamos ter aqui uma conversa que vai misturar os dois mundos, até porque eles se relacionam um com o outro indubitavelmente, não é? Aquilo que foi como jogador molda certamente aquilo que é o César treinador. E portanto, antes de começarmos, desde já agradecer a presença.
Obrigado.
E é honra estar aqui connosco. E antes disso, passamos aqui ao Ricardo, que faz sempre aqui uma pequena apresentação dos convidados. Espero que goste.
Vamos ver. Boa noite a todos, boa noite ao César. Noite. Prazer enorme estar aqui consigo. César Peixoto, todos devem conhecer, nasceu em Guimarães, na altura. Vim de uma família humilde, mas muito trabalhadora, pai motorista da Câmara, mãe trabalhava numa fábrica de metalúrgica, tem mais dois irmãos, era muito reguila e requieta e miúdo, a sua avó, porque passava muito tempo com a sua avó, tinha de dar o dobro da atenção ao César, em menino gostava de jogar futebol e matraquilhos, torcia pelo Barcelona e pelo AC Milan, adivinhava muitos jogadores na altura como o EA, Maldini ou o Baresi. Em Portugal gostava da equipa do Sporting na altura do Figo, do Paulo Sousa e do Juskoviac.
Grande trabalho.
E estamos a começar ainda. Com 10 anos foi aos treinos de captação do Vitória com o seu primo e foi selecionado logo no segundo treino. Passou pelo Ribeira de Pena, pelo Brito, onde jogou na altura com o Marco Cula, que todos conhecemos também. Na formação jogou maioritariamente a extremo e chegou a marcar 21 golos no último ano de Júnior. Com o primeiro ordenado no Taipas, creio eu, pagava metade, pagava a prestação do CAT Ibiza, a outra era para o resto dos gastos. Mas nessa altura também, 16 para 17 anos, equacionou o sair do abandonar o futebol e chegou a trabalhar numa fábrica de calçado. Chega ao Belenenses por referência do Mr. João Cardoso, que o aconselhou aos dirigentes do Belenenses a irem vê-lo. João Cardoso na altura era como se fosse família para si. Chorava todos os dias quando veio para Lisboa, uma cidade enorme, e metia-lhe alguma confusão. Foi apadrinhado na altura, creio eu, por Tuque, que era
Sim,
um dos capitães
da
equipa. Foi muito importante na sua integração. Dividia quarto ao longo desse período também com o Pedro Henriques, nessa altura nos estágios. Segue para o Porto, apesar do interesse de Benfica, Sporting, Inter, Middlesbrough, que na altura tinha um forte investimento, mas queria ir para perto de casa e por isso rumo ao norte para estar mais próximo da família. No Porto, tomou um pequeno almoço com Pinto da Costa e Jorge Mendes na Praça Velásquez e foi conduzido pelo próprio Pinto da Costa nesse dia para ser apresentado ao resto do plantel. Lá venceu, como o Afonso disse bem, uma Champions League, uma Taça UEFA, uma Intercontinental, três ligas, duas supertaças, duas Taças de Portugal. Portanto, era um grande Porto e, portanto, todos conhecemos. Revela que tinha uma relação de amor-ódio com José Mourinho nessa altura, porque ele combinava com os mais velhos para lhe darem umas porradas nos treinos.
Já lá antes.
E não marcava falta. Exatamente. Dele retirou a frase máxima liberdade, máxima responsabilidade, que ainda hoje tenta aplicar e incutir aos seus jogadores. As lesões no joelho são provavelmente os acontecimentos que mais lamenta na sua carreira. No espanhol chegava a tirar com uma seringa líquida do joelho, cerca de 1,5 litros para uma garrafa, foi 5 vezes operado, portanto, horrível, não é? Seguiu-se o Braga, onde voltou a reencontrar um ex-colega de equipa, Jorge Costa, mais tarde veio Jorge Jesus, venceu o Inter Toto, não deixa de estar presente no único título europeu do Sporting Braga, chega à seleção também nessa altura, depois de 2 anos em que o davam como acabado para o futebol, e arrisco-me a dizer, é uma opinião minha, que para mim foi a época que eu mais gostei de ver o César a jogar futebol, foi a 8-9, a segunda época no Braga. Seguiu-se o Benfica, onde tal como no Porto, chega no último dia de mercado também, onde esteve 2 épocas e onde volta a ser campeão nacional e vence 2 taças da Liga também. Sai para o Gil, apesar do interesse do Urdospor, da Turquia, porque não tinha oportunidades no meio-campo e não era feliz a lateral esquerda, portanto já tinha ganho tudo e queria terminar a sua carreira feliz. A vida de treinador seguiu-se, muito impulsionado pela sua mulher, que disse que diretor desportivo não era para si, porque tu tens de sentir a pressão, convives bem com pressão e estás sossegado e tranquilo, não te vai motivar. Estagiou com Paulo Fonseca no Shakhtar, depois fez quilómetros e quilómetros por Portugal e se calhar também fora, para fazer questão de reunir a melhor equipa técnica possível e estudar bem os seus currículos e perfis. Começou no Varzim, onde em 9 jogos salvou a equipa da descida de divisão, passou pela Académica, Chaves, Moreirense, mas isso já lá iremos mais à frente. A nível pessoal, gosta muito de jogar pádel e praticar crossfit. Confessa que as maiores extravagâncias que teve foi com carros, particularmente com um Z8, que adorava. Gosta de tatuagens, mas
ainda
só...
Ainda tenho, infelizmente.
Gosta de tatuagens, mas só começou a fazer quando terminou a carreira, porque tinha mais tempo. A sua única superstição era jogar com os boxers do avesso, muito, muito impulsionado pela sua mãe, que entendia que isso afastava o mau olhado. O momento mais alto na carreira, confessou há pouco tempo num podcast, também entre linhas, que convido a ver-vos, que foi ganhar o campeonato pelo Benfica depois de 2 anos dificílimos. Prefere séries a filmes, gosta muito de ver Narcos e House of Cards. Diz que prefere que não lhe digam nada quando acorda, não gosta muito de comer caracóis, gosta de YouTube, já os foi ver a Barcelona, Coldplay, Michael Jackson, David Bowie. Um dos filmes que mais marcou a sua infância foi Instinto Fatal, adora a Fórmula 1. E um dia perfeito para o César é praia, sol, desporto e família.
Que César Peixoto.
E neste caso virou 90 mais 3.
Olha lá, o Ricardo está lá em sua casa escondido no
cidadão.
César, muito bem-vindo.
Obrigado, é um gosto.
Muito obrigado. Vamos lá começar então a nossa conversa. Portanto, já como o Ricardo referiu bem, tem uma formação no Vitória, inclusive os abonos de família daquela equipa eram o César e o Marco Cula, que marcavam, que eram ali as estrelas da equipa. Apanhou o Manuel Machado.
Sim.
Já era aquela personagem característica.
Igualzinho. Eu apanhei o Manuel Machado nos Júniors, depois nos Séniors no Vitória de Guimarães e nos Séniors no Braga.
Uhum.
Apanhei 3 vezes.
E então? Sempre igual?
Não, sempre igual.
Sim, próprio.
Muito tranquilo, uma forma de falar peculiar para o mundo do futebol. Imagina nós com 18 anos, ouvir aquela forma de falar tão elaborada, diria assim, às vezes havia malta que não entendia. Mas a verdade é que a gente foi percebendo e ele fez uma boa carreira também como treinador.
Muito bem, depois destaca-se no Taipas e portanto na primeira época acabam por descer, depois voltam a subir, onde o César acaba por se destacar, mais de 20 golos também nessa época. Nesse momento da sua carreira imaginava que iria estar no Porto dali a um ano. Como é que é essa gestão, como é que foi esse processo de carreira?
Foi difícil porque, como disse ali há bocado e bem, houve uma fase em que eu tive para deixar de jogar futebol. Eu fui trabalhar para uma fábrica de calçado. Depois acabei por ir para o último ano de Júniors do Vitória. O Vitória, eu estava a jogar no Brito, na Regional, emprestado. O Vitória emprestou 3 ou 4, estava com uma Cula na altura também. E o Manuel Machado foi-me ver. Eu comecei a fazer muitos golos e aquilo é uma terra pequena, né? Brito é logo ao lado ali de Guimarães. Ele foi ver um jogo e eu sabia que ele lá estava e eu disse, é uma oportunidade que eu tinha que agarrar e fiz 2 ou 3 golos na altura e ele chamou-me outra vez para... Eu ainda tinha idade júnior e jogava nos júniors do Brito e nos séniors na Regional, ou seja, eu jogava ao sábado por uns e ao domingo por outros. Estava-me a destacar e então o clube queria aproveitar. E então ele viu-me, chamou-me e eu voltei para os júniors do Vitória de Guimarães e foi quando eu fiz os tais 21 golos. O Vitória, na altura... pegava nos jogadores e metia no FAF, que era a equipa B do Vitória de Guimarães na altura, mas eu estava na mesma divisão que o Taipas, que era o clube da minha terra e eu conhecia as pessoas, e ali houve ali um bocado de guerra para eu ir para o Taipas, porque eles queriam que eu fosse para o FAF, e eu acabei por não queria, acabei por ir para o Taipas, mas na primeira época não correu muito bem, a gente desceu de divisão, eu também tive poalgia, joguei pouco nessa época, eu tive imensas lesões, infelizmente. E depois, na segunda época, sim, consegui fazer uma grande época. Voltei a marcar 20 e tal golos e por conselho do João Cardoso, o Belenenses, tinha o Gil Vicente, que era o Luís Campos, que hoje em dia é o diretor desportivo.
Na altura prometeu-lhe que ia jogar na Luz, não foi?
Exatamente, que ligaram-me, fui reunir. Esta história é gira porque eu fui reunir com eles e para mim seria mais fácil ir para o Gil Vicente, que é Barcelos ali ao lado, continuava com os meus amigos, com a família. Só que... o Belenenses, o contrato que me oferecia era bastante superior ao que o Gil Vicente na altura me oferecia. E eu não tinha empresário, na altura fui sozinho, estive com eles, meio envergonhado. Estava lá o presidente e mais o diretor desportivo, mais um diretor qualquer e o treinador. E eu disse, olha, o que me oferecem, outro clube de primeira liga me disse qual era, é o dobro do que isto que vocês me estão a oferecer. E eu acho que eles não acreditaram, achavam que eu estava a negociar. E eu disse, não, eu não estou a negociar, nem tenho um empresário, estou-lhes a dizer a verdade. Por isso, olha, eu vou pensar, mas em princípio não quero. E eu vim-me embora, voltou-me a ligar outra vez o Luís Campos, porque ele fazia muita questão, ele conhecia-me bem como jogador, que eu fosse para o Gil Vicente, e ligou-me e disse-me, então, mas eu não estou a perceber como é que um jogador que está na terceira divisão, tem uma equipa da primeira liga, que para a semana vai jogar ao Estádio da Luz, eu estou-te a dizer que sou teu treinador, vou-te pôr a jogar no Estádio da Luz, e tu recusas vir para o Gil Vicente e disse, oh, mister, eu não sou mentiroso, eu estou-lhe a dizer que tenho uma equipa da primeira liga que me dá mais, não vou para lá agora, vou só na próxima época, e vocês não acreditam, e eu não gostei muito da abordagem, porque duvidaram de mim, eu lá do norte, da aldeia, aquela coisa da palavra, ainda hoje é assim, e, pá, não gostei que duvidassem da minha palavra, não vou. Aí eu vou falar com eles outra vez, e disse, oh, pá, mas esqueça que eu não gostei, não vou. No dia seguinte, estávamos a vir para Lisboa, eu com o presidente do Taipas, que na altura era tio da minha primeira namorada, que aquilo era um meio pequeno, o Armando Marques, que depois foi vice-presidente do Vitória de Guimarães, hoje em dia é o demonstrador da SAD do Leiria, que era meu diretor, era meu vice-presidente do Taipas, vinhamos para vir para o Belenenses para assinar, e às tantas estávamos mais ou menos a meio do caminho, e começa a tocar o telefone em mãos livres no carro lá do presidente, eu vinha atrás, e era a malta do Gil Vicente, que ouviu na rádio a dizer que eu vinha para Lisboa para assinar pelo Belenenses. Já queriam dar o dobro, mais do que o Belenenses me ia dar. Já davam mais ao clube também, e era ele pelo espelho olhar para mim. Ou seja, pá, ele dá-nos mais dinheiro. Nós vamos dar a volta disso. Não, que agora já dei a minha palavra à malta do Belenenses, eu não vou falhar com a palavra. Eles tinham que ter acreditado em mim. E pronto, e acabei por ir para o Belenenses. E chorava todos os dias, sim, as primeiras semanas foram difíceis, por isso, até por aí era mais fácil eu ter ficado no Gil Vicente, era tudo muito mais fácil, mas como eu não gostei da forma como me abordaram e duvidaram da minha palavra na altura, fui para o lado mais difícil, que depois provou-se que se calhar foi o melhor que eu fiz, mas na altura já tinha dado depois também a palavra ao Belenenses e eles queriam que eu falhasse com a palavra e disse não. Mas aí até os direitos o presidente queria, porque o Tarnas ia ganhar mais dinheiro também.
Sim, sim.
E eu disse, não, presidente, desculpe lá, mas já está, não há volta a dar.
E antes disso ainda chegou a ter dois... Não, esteve lá com dois pés em Espanha, mas não acabou por não ficar.
Ah, também fui a Espanha, sim, porque quando foi outra história, quando nós descemos de divisão, eu não aceitei muito bem aquilo, ou seja, o pouco que eu joguei bem, e eu sempre fui ambicioso e sabia que precisava daquilo até para poder vingar na vida a mim e ajudar a minha família também, e ir da 2ª B para a 3ª naquela fase da minha carreira em miúdo, que quando nós queremos é ir para cima, não vir para baixo, apareceu ali uma questão de Espanha, fui lá e tal, mas também acabei por não ficar, que era o Compostela, acho eu. Acabámos por não ficar, foi o William que jogou no Benfica que arranjou esse contacto, que acho que ele jogou lá através lá das pessoas do Taipas, a ver se haviam também ali algum negócio para eles ganharem ali algum dinheiro, depois as coisas não aconteceram e fiquei ali um bocado frustrado e nessa pré-época quase nem apareciam aos treinos eles foram buscar uma vez, lembro-me de me irem buscar à praia porque eu não ia aos treinos e já dizia que não queria jogar mais futebol. E entretanto voltei e o João Cardoso foi muito importante porque a paixão estava lá, o talento estava lá, mas estava completamente frustrado que tinha-me lesionado, não conseguia ajudar a equipa, tínhamos sido de divisão, aquilo do Compostela também falhou e então eu estava ali um bocado bloqueado e ele foi muito importante nas conversas que teve e na forma como me abordou e como me fez fazer uma época fantástica na altura.
Muito bem, pois...
Acaba por ser um mentor e depois chega ao Belenenses também referenciado por ele.
Até hoje, deixa-me dizer, até hoje tenho as camisolas todas dos meus clubes e o filho dele, que hoje em dia é adjunto do Arthur Jorge, que estava no Braga, foi coisa, também jogou futebol e jogava sempre com as minhas qualidades. sempre lhe fui grato e temos, ainda hoje mantemos contacto, porque foi claramente uma pessoa muito importante para mim.
E é o maior colecionador de camisolas de César Peixoto.
E até nas todas. Não sei se as deu ou se estão fora e nas todas.
Então, depois chega ao Belenenses, joga com o número 16, sim, se me recordo. E como é que é para um jovem que não só não é de Lisboa, como vem de divisões inferiores à Primeira Liga? Sentiu, como é que foi a integração? Sentiu alguma desconfiança por parte dos jogadores já com alguma tarimba na Primeira Liga? Como é que foi essa chegada?
Era 16 porque era o que restava, não é?
Era o que restava. Cheguei, vinha da terceira e não podia pedir nada, né? Já estava tudo
certo,
estava
na primeira
Liga. Mas a integração, foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido por todos. Agora, o que eu senti sempre... ou seja, hoje em dia é muito mais fácil para os miúdos virem de divisões inferiores e apostar sim em jovens. Naquela fase não era assim tão fácil. Então, vindo de uma terceira divisão, lá das Taipas, que aqui ninguém conhecia onde é que era as Taipas, né? O Marinho Pérez dizia, na brincadeira, eu não sei como é que veio aqui parar, você tem Braga, tem Gil Vicente, tem Vitória de Guimarães, tem tudo ali à volta, vem parar ao Belenenses, como é que é possível? Aquele mundo está tudo, aquela gente está toda a dormir, dizia eu. E eu comecei ali a trabalhar e a perceber que eu sentia que tinha capacidade para ser logo aposta, mas não apostava em mim, eu por certo modo entendia, porque... O risco, na altura, era muito mais calculado apostar em jovens e sentia-me ao mesmo tempo frustrado, porque se queria a oportunidade e não me era dada, porque não era uma equipa muito experiente, tínhamos o Tuco, tínhamos o Wilson, tínhamos o Ferreira, o Marco Aurélio, o Marcão, o Pedro Henrique, que já tinha estado no Porto e no Benfica, que estava lá também, o Lito Vidigal, tinha uma equipa muito batida, eu era o mais novo praticamente da equipa. Era eu e o Neca, que também foi era jovem da formação, que estavam já a apostar nele, e a mim gostava-lhes de ter coragem de apostar. Eles até reconheciam capacidade.
Não, e agora que falou do Neca, depois até aproveitou uma
lesão
do Neca e dispara.
Exatamente. Quando o Neca, quase a meio da época, aliás, o falecido José António, que era o diretor desportivo, eu cheguei, na altura, abriu o mercado. Eu não gostava de estar cá em Lisboa na altura, hoje em dia vivo aqui, mas na altura não gostava de estar cá em Lisboa, e eu fui ter com ele, eles não apostavam em mim, eu sentia que tinha capacidade, mas ele não apostava em mim, eu estava longe da família e dos amigos, sentia-me frustrado e disse, olha, eu quero-me ir embora. E ele disse-me assim, o quê? Tu queres ir embora? Tu estás na primeira liga, vens da terceira liga da divisão e tu queres ir embora? Eu quero-me ir embora. E vais para onde? Eu vou para o Taipas outra vez, depois venho para a primeira liga outra vez. Você foi assim muito irreverente. Mas disse-lhe isto. Não, tu és maluco, deixa de estar, a tua oportunidade vai chegar. Há a lesão do Neca, que era o miúdo que eles estavam a apostar. Então, abriu uma vaga para outro miúdo, porque dois miúdos a jogar ao mesmo tempo, naquela altura, pelo menos naquela equipa, não era possível. E foi no estádio do Farense, a primeira vez que eu joguei de titular.
Marca uma assistência.
Acaba por
manter a linha,
se não toca ninguém, e acaba por fazer gol e faço uma assistência, acho eu, e a partir daí, pronto, joguei sempre até ao final.
Joga sempre.
Fiz 14, em 14 jogos, acho que fiz 9 golos também, na altura, qualquer coisa assim.
E joga sempre, ainda bem que jogou, porque eu ia pedir aqui ao nosso João para mostrar aqui um... Ainda bem que jogou e foi inclusive o homem do jogo e até recebeu uns prémios muito interessantes. Temos aqui, vamos buscar aqui um vídeo incrível, que nessa altura era ótimo. Recebeu aqui um jovem César a receber.
E aquele cabelo.
Naquela altura.
É André Diniz, olha lá.
É.
O jogo correu bem, consegui ver com muito orgulho receber o prémio de jogador da jornada. Fico muito contente e orgulhoso por isso.
Fez uma excelente exibição, sem dúvida, e por isso mesmo, é LG.
Está.
Este caixote.
Até há pouco tempo estava na casa dos meus pais ainda.
Já pensei que a exibição vai
para tu era de boa qualidade, a pouco.
Estava
no dia das taipas.
Sim. Era lá uma instituição lá das taipas.
Compensa mais agora, compensava mais ser jogador da jornada naquela altura. Agora recebe só ali dos fãs
e depois já não. Diz.
Força,
Zé.
Dias aqui no Belenenses marca o Porto.
É isso, eu tenho aqui o vídeo para mostrar também.
Queres pôr já o vídeo?
Não, mete o vídeo.
É o golo que marcou a minha carreira de hoje.
E depois o transporta para o Porto.
Podes pôr, para vermos aqui o golaço.
Nós tínhamos 4 anos, mas já
estivemos a ser só 6 anos.
Não, é um golaço, e é o grande Vítor Bahia.
Foi.
que depois no Porto era o meu melhor amigo.
Aí está. Um grande remate de Pesca. Um
foi. Mas toda a gente ainda hoje em dia que me fala lembra-se deste do Valencia.
Sim, é uma vitória épica, 3-0.
Sim, foi. Aqui o Bahia falhou aqui neste golo, mas sim, mas foi uma grande vitória para nós. Era um Porto que estava ainda em construção, não é? O Mourinho tinha chegado há pouco tempo. E depois, eu não me recordo bem, mas quando eu fui à conferência de imprensa no final do jogo, o Mourinho passa por mim e diz-me parabéns. Ainda, qualquer coisa do género, ainda nos vamos ver por aí, qualquer coisa do
sim,
género.
Eu tinha lido sobre isso, já não me lembro quem é que era o jogador.
O Elton,
foi o Elton.
O Elton disse, então não sabias ir para o Porto?
É isso. Pensei que já tinha ido buscar alguma sim, coisa. Assim.
Não, eu sabia que já havia interesse do Porto, porque eu vinha, na altura, um extremo esquerdo, muito forte, um para um, a cruzar bem, a decidir bem, a fazer golos, que eu em 14 jogos fiz 9 golos na primeira época, né, com 20 anos, não havia muitos. E já havia bastantes clubes e o Porto era um deles e eu sabia, e eu sempre tive isto quando eu sabia que era um momento importante e que estavam ali a coisa, há pessoas às vezes, os jogadores que tremem e acusam a pressão, eu ao contrário e acabei a fazer um grande jogo e na semana sim agora já se pode dizer às escondidas acabo por ir ao Porto. O Jorge Mendes falou comigo, na altura era um empresário. E fomos ao Porto a meio da semana, é uma história gira, porque eu fui ao Porto, acabei o treino aqui em Lisboa, agarraram em mim e foi comigo ao Porto, passámos lá a tarde todos escondidos lá no escritório da Gestifood, que era no Bom Sucesso, acho eu, lá em cima, nem para jantar saímos, jantamos às escondidas, o Jorge Mendes a negociar lá com o Porto as coisas todas, eu lá numa sala à parte. Acabo por chegar a acordo com eles, ali, venho-me embora, chego de madrugada, chovia imenso, chego, sei lá, às 3 da manhã, aqui a Lisboa, no dia seguinte, íamos para o Porto de Volta para jogar prova com o Salgueiros.
Mas não podia dar a bandeira.
Cheguei lá, estava em Lisboa.
E volta a marcar gol,
exatamente.
E também nessa altura, também é uma altura... da ascensão clara do César, não é? Também chega à seleção.
Sou 21.
Oliveira, não é?
Que perdi, já tínhamos o europeu, tudo já estava pré-convocado, já tinha escolhido o número que queria ter nas costas, na seleção. O último jogo de preparação,
Inglaterra.
Lesiono-me e fiquei 3 meses com a perna toda engessada. E a única pena que eu tenho de não ter representado tanto a seleção, porque muitas vezes foi condicionado pelas lesões. Nas fases em que eu estava realmente bem, sim, seja no Sub 21, seja na A também, em alguns momentos cruciais da minha carreira, onde eu poderia, se calhar, ir mais vezes e, se calhar, afirmar-me. Eu cheguei a ir algumas vezes, só que ia lá só treinar os outros. Nunca jogava uma vez.
E chegou a ser convidado, na altura, por Carlos Queiroz, não é?
Sim.
Por Carlos Queiroz, porque só havia o Duda.
Exatamente.
E não era para ser o Duda, era para ser o César, mas...
Exatamente.
Mas já lá vamos, já vai para a frente.
Sim. Mas eu falhei o europeu de Sub-21 por lesão também. 20 minutos de jogo em Inglaterra, estava a jogar titular, ia ser titularíssimo, porque eu era, na altura... Isto mudou muito. Era eu, o Paulo Ferreira e um outro que eram os únicos
os que únicos eram três que jogavam na
primeira liga. Sim. O resto era tudo segunda liga ou júniores.
Ou estavam
nas camadas jovens júniores das equipas grandes.
O Hélder não estava nem.
O Postigo ainda não é mais novo. Mais novo. Era eu, o Paulo Ferreira, jogava no Setúbal.
O Cândido estava lá também.
Sim, mas era outro qualquer. Sim, era um acho que era um Glial. Pode ser.
Quem era para o PSG, provavelmente.
Sim, acho que é o Glial. De resto, os outros todos eram suplentes. Na primeira liga, quase nunca jogavam, ou jogavam de vez em quando, ou os júniores nas equipas grandes. E eu seria titularíssimo absoluto naquela seleção e falhei no último jogo, o lesionei, infelizmente.
E apanha um treinador como José Mourinho, não é? Que é um ícone de treinadores.
Sim.
Como é que foi relacionado-se com o José Mourinho? Sabe se foi ele que teve a iniciativa de dizer eu quero o César Peixoto? Ou se foi o scouting do Porto, a direção do Porto?
Não sei, mas o que me pareceu... Eu acho que foi um bocado dos dois, porque ali começou-se a abrir também a questão empresarial, ou seja, de ter talentos para vender. No final desses 2 anos, o Porto fez muito dinheiro em jogadores e contratou quase todos os jogadores aqui do campeonato. Fui eu, o Pedro Emanuel, o Paulo Ferreira, o Maniche, o Nuno Valente, depois o Derlei.
Sim, sim.
Ou seja, e potenciou outros que lá estavam e acabaram por vender. E começou aí o tal negócio, o empresarial.
O negócio que hoje ainda.
Exatamente.
Relativamente ao Mourinho, até para não nos estendermos muito no tema, mas fazendo um paralelismo com aquilo que desempenha hoje, porque o César é um míster,
Gostava de perceber, porque o César também já disse várias vezes que foi irreverente e que ter um, se tivesse um jogador na sua equipa como o César era, tinha que saber cativá-lo. Há uma história que em dia de, ou seja, no primeiro dia do ano, há treino contra a equipa B e o Mourinho põe-o a gravar só a si e depois dá-lhe, dá-lhe o CD, não é? Ou seja, queria que fizesse paralelismo com esse momento que viveu como jogador e como é que hoje, enquanto treinador, também tem essa gestão de cabeças, porque não é só os pés que jogam, é a cabeça também.
Sim, foi uma coisa diferente que me marcou. Eu faço muitas vezes, pico muitas coisas individuais, seja de treino, seja de jogos, para jogar, deixámos, não naquele contexto dele e da forma, mas de uma forma construtiva na altura. Ele ali quis um pouco chocar-me. Porquê? Eu na altura fiquei cheio de medo, porque eu tinha 20 anos, era irreverente e gostava de sair à noite. E eu achei que um vídeo, ele já tinha avisado que havia um discoteca que estavam a ser controladas e essas coisas todas, e eu pensei, ui, quando ele chega ao pé de mim assim, um cara de mão, toma lá isto e vê, depois falamos. E eu assim, ui, achei que já me agarraram. Eu pensava que achei que já me agarraram. E depois pus-me a ler, coisas positivas, era tudo com bola. Coisas negativas, era tudo sem bola, que não reagia à perda da bola, que não corria para trás, que os outros estavam todos de calções e eu de calças e que não sei o quê, e que fiz um grande golo, mas que aquilo não conta. E depois foi uma forma dele me fazer perceber que o futebol não era só jogar com bola, que teria que trabalhar, que era um bocado o ADN dessa equipa também, que era para eu me enquadrar mais rapidamente também naquilo. E eu faço muitas vezes isso com os jogadores também, porque acho que o vídeo tem muita força. Porque às vezes os jogadores, o que é que eles pensam? E eu já fui jogador, não me esqueço como é que... Ele está-se a meter comigo, está-me a perseguir, está a arranjar desculpas para não me pôr a jogar. Mas se eu lhe mostrar com o vídeo, ele vai ver. Não é a minha palavra contra a dele. Ele vai ver a imagem e contra a imagem ele não tem como... Exatamente. E então, se nós lhe mostrarmos a imagem, é muito mais fácil de os convencer, às vezes, de certas coisas que eles percebam que isto é para o bem deles e não é para o mal, ou não é para metê-los no banco ou qualquer coisa do género. Eu acho que o vídeo, cada vez mais, eu filmo os treinos todos, eu vejo os treinos todos, eu pico imagens individuais dos treinos, dos jogos e aproveito aquilo, seja para dar na cabeça, seja para também levantar a moral e corrigir algumas coisas boas ou outras menos boas. Acho que é uma ferramenta muito importante e foi aí que eu comecei a perceber que se podia utilizar isto a nosso favor também. E não só para coisas más, mas também para coisas boas e para fazer crescer os jogadores por vendo, para eles verem também.
E nessa altura ele estava claramente 10 anos à frente, acredito.
Muito, sem dúvida nenhuma, completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido até então ali. E daí, além da qualidade que nós tínhamos, a metodologia de treino é totalmente diferente. Eu lembro que nós dizíamos assim, antigamente as pré-épocas era correr, e nós ficávamos todos contentes porque nunca corríamos à volta do campo, éramos diferentes dos outros todos. Só isso, psicologicamente para nós era uma alegria, porque o jogador de futebol dificilmente há um que gosta de correr à volta do campo.
Sim, quer ter a bola atrás da bola.
Outra coisa é correr à volta do campo e correr. E antigamente a metodologia era muito.
E ir para a mata.
Muito para aí, sim, e rampas e coisas de mata. E com ele, não, era tudo, toda a pré-época foi com bola. E nós estávamos todos maravilhados. Logo aí ganhou o grupo, criou uma dinâmica muito forte do grupo. E depois havia muita qualidade também. Mas eu acho que além da qualidade foi a forma como ele liderou o grupo e a forma como nos conquistou na altura. E a amizade que havia ali, depois éramos pai, uns 17 ou 18 portugueses, quando acabávamos os jogos, chegávamos, olhávamos uns para os outros e vamos, já íamos todos para a noite, o que é que eles iam fazer? Nós ganhávamos sempre. Só que aquilo era, não íamos todos os jogos, como é óbvio, mas aquilo era, íamos almoçar juntos, íamos jantar juntos, íamos ver uns copos juntos, ou seja, a gente gostava de
havia um bom ambiente.
Exatamente, de estar junto. E isso deu uma força enorme para nós, para aqueles dois anos, com aquilo tudo que nós ganhamos.
E eu ia pegar exatamente nesse ponto, que era a união do balneário. Sim. e essa própria vontade que vocês tinham de ir juntos e de estar juntos depois de ou seja, ao mundo dentro do futebol, dos treinos e do jogo, mas vocês queriam estar juntos fora desse contexto. Como é que agora, como treinador, lida com essa parte da vida social dos jogadores, sendo que esta geração está mais desligada? Se vir os seus jogadores a ir tomar um copo à noite, como é que reage?
Só queria fazer um parênteses com o Sérgio, até porque era um Porto que eu já ouvi o César dizer que na parte de trás do autocarro havia chamuças, cervejas, jogavam as cartas, álcool. Hoje é completamente impensável.
Tu tudo. Nós tínhamos uma pessoa que era o Júnior, tinha lá um restaurante ali ao lado, nós acabávamos o treino de manhã, íamos lá almoçar e depois já íamos todos almoçar, já íamos aí almoçar todos juntos, depois íamos para estágio, imagina, vínhamos aqui jogar a Lisboa, a malta os mais vezes iam lá atrás a jogar cartas e a beber. E a fumar alguns. Agora pode-se dizer tudo, já vai
todos. Claro, é
e quando se ganha, pode-se tudo.
É isso.
E quando acabávamos os jogos, nós tínhamos a caixinha das multas, nós pagávamos ao senhor, o senhor vinha com o farnel todo, comida, bebida, tudo e mais alguma coisa, para no final do jogo, nós, a confiança era tanto, nós sabíamos, acreditávamos piamente que íamos ganhar, que ia ser festa a ida embora. Então, já chegávamos ao autocarro, já combinado com o motorista, com tudo, já estava lá o farnel todo, para a gente comer e beber, e o caminho todo, e vir na palhaçada, e a cantar, até o Mourinho chegou, a certa altura já vinha ele também lá acima buscar comida e bebida. E as pessoas têm a noção que parecia que aquilo era para ser que andávamos na tropa, mas não. Agora, era aquela questão da máxima liberdade, máxima responsabilidade. Na hora do treino, ele não facilitava nem nós, porque nós às vezes havia porrada uns com os outros, porque ninguém queria perder uma peladinha. Ninguém queria perder. Quando na hora do treino, nem aquilo era isso. Muita competitividade uns com os outros. Depois ficava tudo bem logo a seguir. Mas havia esta parte em que nós íamos no jogo, íamos a cantar no autocarro, a comer, a beber, todos juntos. Depois a equipa técnica também tinha boa relação com toda a gente. Vinham buscar lá acima comida para comer lá embaixo no autocarro. E foi assim que fomos construindo aqueles dois anos, que nós tivemos uma ou duas derrotas em dois anos, que é uma coisa incrível.
Com o Mourinho, portanto, é um grande treinador, todos sabemos, o que é que hoje, como treinador, retira desses tempos em que foi treinado pelo Mourinho e o que é que não retira? Ou seja, o que é que diz, eu vou fazer diferente? O que é que não retira dali?
Eu acho que nós somos sempre um bocadinho de todas as experiências que temos, não é? Seja do Mourinho, seja do Jesus, seja do João Cardoso, do Taibas, sejam todos os treinadores, e das vivências também como nós tivemos dos jogadores, de balneares, de capitães, de tudo e mais alguma coisa. E depois já o nosso cunho pessoal. Eu não consigo dizer, eu faço isto porque este treinador era assim e aprendi com ele, faço isto porque aquele treinador não vejo, eu acho.
Mas
que...
Mas o César tem um futebol, como podemos dizer, positivo, ou seja, um futebol muito
ofensivo. Por exemplo, ofensivo. Hoje em dia é um bocado diferente do Mourinho.
Exatamente,
é?
É isso, era aí que eu ia chegar. Sim,
acho
sim.
Que não, é isso que eu estava a dizer. Porque há muita gente que diz, e eu também o digo, porque nós treinadores criamos coisas, mas também vemos muito o que os outros fazem, sim. Não é? Também faz também parte copia, do nosso claro. Trabalho. E ver os melhores e perceber o que é que eles vão fazer.
Sim, sim.
Às vezes até digo na brincadeira, somos uns ladrões de ideias e depois adaptamos, mas damos sempre o nosso cunho pessoal.
Identidade pessoal.
Porque se nós quisermos replicar exatamente o que os outros fazem, qualquer um vai à internet, pega no treino, né, no exercício e faz o exercício. Mas o momento em que dás o feedback, a forma como dás o feedback, a forma como corriges, como direcionas o próprio exercício, porque um exercício às vezes dá para fazer montes, direcioná-lo para muitas
várias
coisas.
Né?
Então não há uma fórmula exata que tu possas copiar este ou aquele. Há coisas que tu gostas, mas depois olhas para a tua equipa e dizes: não, isto não, eu gosto disto, mas eu para a minha equipa tenho que adaptar assim, senão isto não vai dar. Por isso não há assim nada. Agora, o máximo de liberdade, máxima responsabilidade, se calhar daí, desses anos do Porto, desse, principalmente, e claro, com o Mourinho, mas aquilo não era só do Mourinho, era dos capitães, era do Jorge Costa, era do Bahia, era do Paulinho Santos, era do secretário, era daquela malta toda com quem eu bebi todos os dias no balneário. Que eram os primeiros a beber e a comer e a fazer palhaçada, mas na hora de treino eram os primeiros a dar-nos na cabeça aos mais novos se a gente não fosse sério. E eu acho que isto não tem a ver só com... Claro que o líder é que dá as diretrizes, mas depois tem que ser acompanhado por todos. E nós vamos crescendo ao longo dos anos com todas as experiências, sejam positivas, sejam negativas. E não posso dizer, se calhar isto, mas tem a ver com aqueles dois anos, porque foram dois anos muito marcantes para mim, enquanto balneário, enquanto que é um capitão como era o Jorge Costa, que era um capitão fantástico, enquanto o treinador, o líder, que é máximo liberdade, máximo responsabilidade, que era o Mourinho, ou seja, mas isto depois tem que se juntar tudo, não há uma coisa só, porque senão toda a gente fazia assim e tudo resultava.
E era mais fácil.
E o Ricardo, há bocado, na apresentação, falou disso, mas agora queria que nos contasse aqui, não só a nós, mas também a quem nos está a ver, ali o estratagema que a equipa técnica montou com o Jorge Costa e com o secretário.
Ah, para... Isso ficava danado.
Quando leias.
Epá, eu, as pessoas já se lembram de mim, e vocês são mais novos, já na parte final, depois das minhas lesões, eu perdi velocidades, perdi explosão, já não era forte de um para um, era mais cerebral a jogar. Mas eu, com 20 anos, no Belenenses e no Porto, era muito irreverente, muito forte de um para um, muito rápido. E então,
O que é que acontecia? Ele queria o Mourinho que eu jogasse mais em equipa e a bola quando chegava a mim eu queria era fazer cuecas, que driblá-lo para trás, para a frente, para o lado, para um lado, para o outro, para não sei o quê. E ele chateava-me, mas eu era irreverente e teimoso e continuava e acreditava na minha cabeça que era assim que eu ia vingar e assim é que eu devia jogar. E ele não conseguia me mudar ou moldar o que ele queria enquanto equipa. Mas ele, no fundo, também não me queria retirar todo o talento ou toda a imprevisibilidade que eu dava à equipa, mas queria que em alguns momentos, em algumas fases do campo, e eu com 20 anos ainda não entendia aquilo que soltasse a bola, que eu hoje em dia entendo. E então o que é que ele fez? Combinou com os... Eu só soube no final, quando ele foi embora. Nem foi ele que me contou, que soube depois. Ele combinou com os mais velhos, dei-lhe porrada, mas dei-lhe a sério, porque eu não marco falta. Ele tem que aprender a soltar a bola, que ele não solta a bola. Eles pimba. E eu, falta, ele siga. Eles pimba, pimba, pimba. E eu ficava maluco. Às tantas resmungava, ele, banho. Fui para o banho para aí umas 10 vezes. Por isto. Porque ele não marcava falta, porque eu a seguir eu ficava enervado, eu via a bola ali, eu pum, uma porrada no outro, e ele pim, falta, eu também ficava maluco da cabeça. Resmungava, ele, banho. Até que depois eu comecei a perceber e começaram-me a dizer solta a bola, ele faz de propósito, e depois mais tarde é que eu soube que ele fazia mesmo de propósito, combinava com eles, mas eles davam-me cada uma que vocês não ouviram, até estava com a malha do lado.
Ah, pois era uma indústria. Eu não queria estar no lugar de certo. Também tinha qualidade técnica para isto.
Mas eu era teimoso, não soltava nem eles pimba, pimba, e eu dava uma falta de porcaria e ele... Pim, falta. E eu assim, agora não vai falta.
E é incontornável falarmos, não é? Todos os dias temos aqui um campeão europeu e um vencedor da Taça UEFA, portanto também gostava de perceber como é que foram essas conquistas. Pelo que ouço, a Taça UEFA parece que foi mais saborosa, mas queria um bocado saber como é que foram esses dois anos de conquistas internacionais, que desde então não há... Nunca mais ninguém ganhou uma Liga dos Campeões em Portugal.
Sim, não é fácil. Mas foram... Eu acho que é unânime. Se perguntar a todos os meus colegas dessa altura, todos vão dizer que gostaram mais da Taça UEFA, na altura, que agora é a Liga Europa, do que da Liga dos Campeões. Porquê? Porque a Taça UEFA foi o primeiro título internacional de há muitos anos aqui em Portugal e ninguém estava à espera. Arrancámos a época para tentar ser campeões aqui em Portugal e de repente ganhámos a Taça UEFA, não é? Ninguém estava a contar. E a toda a final, toda a envolvência, acho que foi diferente. Na Liga dos Campeões, nós depois ganhámos a Taça UEFA, já tínhamos ganho tudo, tínhamos um ano de muitos títulos, uma equipa já mais experiente, mais feita. Também não era que nós dizíamos assim, este ano vamos ganhar a Liga dos Campeões, também não pensávamos isso, mas sabíamos que éramos melhores, sentíamos-nos melhores, né, depois de ganhar. Quando arrancámos aquela época no Porto, nós queríamos lutar pelo, a primeira época, queríamos lutar pelo título e ganhámos a Taça UEFA. E esse título foi comemorado por nós todos, ainda hoje, depois mais tarde encontrei alguns na seleção, porque coincidimos, eu já estava no Benfica e eles no Chelsea, outro por todo lado no mundo, e juntámos à mesa a conversar e quase todos dizem que a Taça UEFA foi a mais saborosa porque era inesperada. A Liga dos Campeões, até pela forma como ganhamos a final, foi categórico contra o Mónaco, foi fantástico, como é óbvio, é o melhor título de clubes, mas... o sentimento, por incrível que possa parecer, não foi o mesmo da Taça UEFA. O Taça UEFA foi aquela...
Celtic.
3-2, acho eu.
Até ao final,
exatamente. Foi tudo assim muito, muito imprevisto. E, agora, a verdade é que nós, na segunda época, já acreditávamos em tudo, que tudo seria possível. Agora, havia muita qualidade. E é aquilo que eu estava a dizer há bocado. Foram dois anos em que eu bebi muito, 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 seja do treinador, seja dos meus colegas mais velhos, aquela mística que falavam do Porto. Eu apanhei o secretário, o Paulinho Santos, o Vítor Bahia, o Jorge Costa, o Costinhas, os Decos, ou seja, nós tínhamos um balneário muito experiente, depois com uma malta jovem também irreverente, que nos fez criar ali um grupo. E sobretudo pelo grupo e pela forma como jogávamos até no primeiro ano da Taça UEFA, acho que a equipa jogava mais um futebol mais espetacular, mais bonito, mais atraente, mais ofensivo. Na segunda época já
era
fomos mais calculista para ganhar.
Sim.
na primeira época era um futebol mais envolvente, dávamos goleadas, dominávamos, abafávamos completamente os adversários. Eu acho que essa época foi memorável também por causa disso. Agora, é um sentimento de eu com 20 anos ou 21 anos ganhar aqueles títulos todos, eu pensei que o mundo não acabava.
Festejaram mais até se calhar a vitória em Old Trafford com o gol de Costinha do que propriamente a final.
Sim, sim, porque a final foi categórica, ganhámos por 3, acho eu, foi aí se não ganhávamos esse jogo éramos eliminados, ou na Corunha também foi difícil. Agora, a final foi um bocado, da Liga dos Campeões, foi um bocado, como eu diria, categórico, não foi fácil, como é óbvio, mas
ganhámos, fomos superiores,
fomos bastante superiores.
Muito bem. Agora temos que acelerar um bocadinho, senão o tempo também esquecei, havia mãe ainda para falar de quadrianças, essas coisas todas. Eu tinha só uma curiosidade muito rápida, porque eu reparei, eu gosto muito de números de camisolas, em 4 épocas de Porto, o César joga com 4 números diferentes. Eu sei que o 12, que foi na terceira época, até foi com a exceção que fizeram para o João Vieira Pinto, mas jogou com o 14, com o 16, com o 12 e com o 21.
O 21 foi super particular. Foi o quadriense que impôs os números, não
sei. Sim, foi, exatamente. O 21 foi o quadriense. O 12 fui eu, que era o meu dia de anos. Quando eu cheguei era o 14, era o único disponível. O 16 foi porque era o que eu jogava no Bolonense, me tinha dado sorte. Pronto, foi só por isto.
Sim. Ok. Mas é particular ter-me dado 3 vezes.
Mas é interessante pegar aqui na questão do número, porque, em relação ao quadriense, porque é exatamente um treinador, depois de ter a experiência de Del Neri e do Vítor Fernandes, que foram treinadores que se calhar perderam um bocadinho.
Eu não apanha o Vítor Fernandes.
Já.
Não apanha o Conselho, para o Vitória.
Sim, mas apanha o Vítor Fernandes e Del Neri, com uma liderança talvez um bocadinho mais relaxada e que se calhar não era aquilo que aquele balneário precisava. E depois tem o outro mundo, que é quadriense, que é um treinador muito mais duro, que vê-se logo pelos números, né? Pelos números por posição.
Mas aquilo acho que
era. Qual era a lógica para estabelecer os números?
Os holandeses eram um bocado assim, acho que como é que era? Os números eram.
Era por posição.
Era o número 10, era o 10 e o 20.
Sim.
O 5 era o.
5 e o 15.
O 5 e o 15. Pois. O 11 era o 11 e o 21.
Era o lateral esquerdo.
Era o falso lateral. Era o ala, como joga o Sporting hoje em dia. Eu jogava aí nessa posição na altura.
Conta à sua vontade.
E eu supostamente era o 21 porque era o suplente. Depois acabei por ser titular.
Titular, exatamente.
Mas eu era o 21, não era o número 11, não era o titular. Ele definia assim.
Tanto é que ele, nesse ano, ele faz sentar o Quaresma e o Diego, que era dos melhores jogadores.
Ele dizia que o Diego, para o número 10, fazia poucos golos. O número 10 tinha que fazer no mínimo 10 golos. Então ele jogava muito bem, tinha muito talento, mas não fazia golos, não podia jogar. Mandou lá o Postiga, que fazia golos. O Quaresma não defendia, não trabalhava para a equipa, só jogava para ele, e ele os primeiros 10 jogos não metia no banco.
Era um treinador complicado.
Mas foi assim que conseguiu.
Talvez por isso não tenha continuado depois.
Teve problemas. Teve uma saída complicada. Mas, por exemplo, os outros dois que vieram antes vinham. Pá, também era difícil, nós vínhamos ganhar tudo em dois anos com uma liderança como.
Exatamente.
A frustração de alguns que queriam ter saído, viram alguns sair e outros não saíram e ficaram. O Del Neri veio, ia mudar a estrutura também para jogar um bocado como ia jogar o quadriense um ano depois. Alguns jogadores que não ia jogar com 10, não ia jogar. Alguns jogadores que eram consagrados não iriam jogar, e aquilo deu problemas lá dentro, e ele deu mesmo problemas a sério dentro do balneário. E ele, quando nós viemos da pré-época, que andámos também, não foi uma pré-época atípica, nós ganhamos a Liga dos Campeões, nós andámos um mês fora, fomos aos Estados Unidos, fomos à Alemanha, fomos à França, fomos a todo lado, ao Canadá, fomos a todo lado jogar e treinar pouco, só jogávamos. E então acabou por ir embora muito rápido também, porque veio muito humilde. E era uma equipa de jogadores que tinham ganho tudo e mais alguma coisa, veio humilde mais. O Vítor Fernandes, um pouco na mesma linha, chegou bem, a malta até gostou, mas depois em momentos cruciais, isto acontece ainda hoje, é normal na liderança, há momentos que tu falhas na tua liderança, se não te impões, eles começam a subir por aqui acima e nunca mais te apanham, e ele falhou nisso, e teve problemas também depois em termos de liderança. E depois veio o Conselho, fui emprestado ao Vitória de Guimarães.
O quadriense até tem alguma medida que acho que deve ter sido difícil ali, mas para o... Não sei se para o grupo, mas pelo menos para o Jorge Costa, que é, ele encosta ao Jorge Costa.
Sim.
Ele faz na meia época e depois sai para fora acabar a carreira.
Eu acho que ele já era assim por natureza, mas foi pior porque ele chegou ali, nós, no Porto, vocês não se devem lembrar de três treinadores numa época no Porto, não é normal.
Sim, sim, sim.
Não é normal, e naquela época nós tínhamos tido três treinadores. E então pintaram-lhe um cenário muito negro, não é? E ele chegou ali a cortar a direito com tudo e com todos, e a mostrar força, e eram os números, era as horas das refeições, e era os capitães, ele mexeu em tudo que tinha de mexer para mostrar que mandava. E conseguiu. À maneira dele, mas conseguiu. E teve dois anos, nós no primeiro ano fomos campeões com ele.
Só teve um ano.
Depois, mas no ano seguinte, depois foi embora.
Chegou aos Jovens.
Mas eu acho que ele ficou mais que um ano. Nós ganhamos a primeira. Eu troco-me tudo.
Porque, não, isso é 5-6, depois
6-7.
5-6, depois 6-7 vai para o Espanhol. O César.
Eu vou para o Espanhol, mas ele ainda continua, não, e depois não. É mandado embora, acho eu, não?
Vem iniciar para a época, o Joaldo Ferreira, creio eu, está para começar no Boa Vista, e depois vem o Joaldo Ferreira iniciar foi uma saída complicada do Quadriense do
Porto. É porque os jogadores depois fartaram-se da liderança dele, não é?
É muito culpado na mão.
Sim,
tem um limite.
Sim. E depois tem essa oportunidade de ir para o Espanhol, com um treinador muito bom, Ernesto Valverde,
sim,
que está agora a fazer uma época incrível no Atlético Bilbao. Infelizmente, lesiona-se logo num jogo amigável, onde até tinha feito duas assistências. E acaba por ficar de fora a época toda, mas apanhou uma grande equipa, uma equipa que até chega a eliminar o Benfica nesse ano.
Foi à final da Taça.
Exatamente. Tinha Caméni, Zabaleta, De La Penha, Riera, Soriano, sim, Luís Garcia, Tamudo. Portanto, era uma grande equipa. Infelizmente não jogou, retirou alguma coisa dessa passagem.
Também. Nossa, aquilo que
retira-se em todo lado.
Além sim, em todo lado, mas eu foi muito difícil. Eu estive lá 8 ou 9 meses e estava sempre lesionado. Eu treinei uma semana, fiz um jogo, fui outra vez para o hospital de Maca de ambulância e fazia tratamento 3 vezes por dia, treinava 3 vezes por dia, tirava-me garrafas de litro e meio de líquido, andava daqui a 5 metros e inchava-me o joelho outra vez. Não conseguia jogar. Tentava treinos na praia, na areia, tentava na montanha, que eles acreditavam que com aqueles sulabancos todos, que podia fazer trabalho proprioceptivo e o joelho melhorar, e se ali ficasse bom na relva dava, e fazia fatores de crescimento com o Ramon, com o Gato, não sei quantas vezes que eu fiz, e nada resultava, porque no momento em que eu fui, já estava na parte final da minha recuperação, fui jogar, levei uma porrada, o tendão esticou outra vez, ficou ali quase a romper outra vez, não rompeu felizmente, e andava, tinha sempre o joelho sempre inflamado, até que me vim embora, peguei-me lá com o médico, lá o Ramon Cogate, e vim embora do Espanhol, infelizmente. Mas vi um treinador tranquilo, muito afável com os jogadores, e conseguia, com a educação, com a forma de estar tranquilo, a levar os jogadores como queria. E claro, tinha lá o De La Penhas, tinha o que eu via sempre, ele fazia aquele espaço para o Ronaldo, para o Fenómeno. São os jogadores crack que a gente vai vendo, vai aprendendo sempre alguma coisa, mas infelizmente foi uma passagem bonita, porque gostei, adorei a cidade, adorei o clube também, mas que infelizmente não consegui jogar, estava sempre lesionado.
Essa tranquilidade que viu nesse treinador é algo que transporta hoje para enquanto míster? É muito importante para si, ou tem um outro tipo de perfil mais aguerrido ou interventivo, não sei qual é o melhor.
Depende. Eu costumo dizer que eu nunca sou igual nos clubes todos ou nos grupos todos, porque os grupos também não são iguais, sim, e os contextos não
pedem
são iguais.
Pedem coisas diferentes.
E há momentos em que nós temos que nos impor, aquilo que eu estava a falar há bocado, senão nos impomos no momento certo e eles percebem, e aí começam-nos aqui a trepar e nunca mais.
Já vai o braço todo.
Agora, eu tenho uma coisa que eu costumo dizer aos meus jogadores, eu trabalho igual ganhando ou perdendo. Eu tenho um caminho que quero seguir, sou rigoroso quando ganho, como sou rigoroso quando perco, ou dou liberdade quando ganho ou quando perco, da mesma forma, vou vendo, vou analisando. Agora eu penso que sou tranquilo, agora quando tenho que intervir também não penso duas vezes, intervenho, seja
sim,
com quem
for. Já ouvi dizer que o César com amigos é super coração grande, muito, muito emocional, e como treinador obrigou-se a ser extremamente racional e por vezes crítico em abono do grupo. É sim. Essa a diferenciação que faz, certo?
Sim, eu acho que um líder tem que, por vezes, não tem que liderar com a cabeça e não com o coração, porque se lidar com o coração, a maioria das vezes não vai correr bem.
E nós às vezes temos que, eu tento sempre fazer aos jogadores, eu costumo dizer que não gosto de fazer aos jogadores o que não gostava que me fizesse quando eu era jogador. Agora, há momentos em que eu tenho que o fazer, mesmo que eu sabendo que os jogadores não vão gostar, mas eu sou o líder, eu tenho que me impor em certos momentos e não tenho que o deixar de fazer porque eu sei que eles não vão gostar. E eu acho que essa é a diferença, eu com os amigos, ou com os meus filhos, ou com a minha mulher em casa, ou com a minha família, eu sou muito de coração, sou muito de ajudar toda a gente, sou muito de coisa. E com os jogadores também sou até um ponto. Até há um momento em que eu tenho que ser, não, tenho que ser líder. Eu não sou amigo deles e nem sou colega de equipa deles. Eu sou o líder deles e há momentos em que nós temos que, eu e todos os treinadores, temos que nos impor independentemente se eles gostam ou não gostam. É aquilo que eu estava a dizer há bocado. Eu no dia-a-dia tento provocar um dia-a-dia tranquilo, máxima liberdade, máxima responsabilidade, que eu uso muito isto, mas não me privo de, quando tenho que me impor, seja o que tiver que fazer, para o bem da equipa, para o bem do clube, e às vezes, um bocado contra a minha vontade, contra o meu coração, eu vou fazê-lo, porque primeiro está a equipa e o clube, sempre, o grupo está sempre primeiro, acima de tudo, mesmo que eu depois, já me aconteceu de ter que tomar decisões e depois ficar mal comigo próprio por tomar aquela decisão, mas eu sei que eu fiz o melhor, que era o melhor para o grupo, e então vou fazê-lo. E mal de um líder que não o faça, porque depois acontece que eles começam a perceber que não há liderança, que o treinador é, digamos, é frouxo, e que eles a seguir vão começar a trepar. E se tu facilitas com um, os outros vão se achar no direito também de facilitar.
Pode partilhar algum momento, se puder, claro, algum momento assim mais duro, onde tenha manifestado essa mesma necessidade de autoridade?
Posso, não tenho problema nenhum. Por exemplo, tínhamos um jogador no Paços Ferreira, que era o Diaby, que é um jogador muito querido, era muito querido pelo grupo, pelo clube, e por nós também enquanto equipa técnica. Ele estava ali num conflito porque as próprias características dele não vinham muito de encontro à minha ideia de jogo. E ele tinha que mudar ali algumas questões do jogo dele para poder ser uma opção válida no meu jogo. Foi um dos tais jogadores que eu peguei muitas vezes em vídeos para lhe mostrar, e conversas para lhe mostrar. Só que ele também era teimoso. Eu mostrava eles 2-3 dias, continuava, fazia o que eu queria, e eu parecia, pronto, vai dar o clique, ele vai começar a ser um jogador importante para nós, vai ser um jogador numa mais-valia, mas ele passado uma semana voltava outra vez ao mesmo, e não era opção constantemente para jogar, e ele tinha umas expectativas totalmente diferentes, porque o problema agora também é os empresários e tudo, os jogadores têm todos uma expectativa muito alta, porque os empresários e todos e a família dizem que eles são os Maradonas e os Messi todos, e que acham que todos têm que jogar. E é legítimo, atenção, isso é legítimo, mas não quero jogadores que não queiram jogar e que não fiquem chateados por não jogar. Mas há um dia em que ele era um miúdo muito querido, muito educado, ele chegava um dia e ele começava a ir assim com uma gola por aqui, com um gorro, e eu, Diaby, mostra lá a cara, aperta lá as botas, e a gente comecei a dar na cabeça. Chegou um momento, um jogo em que ele não foi a opção, já não vinha sendo muita opção. Eu até estava no meu balneário, chega-me o presidente do Paços na altura, opá, o mister, está ali, eles faziam um treino, quem não jogou fazia no final do treino, do jogo, um treino que é para ter a folga no dia seguinte, para compensar o facto de não ter jogado. E ele estava no balneário, não, à minha frente, a dizer que não ia treinar, e quem me avisou até foi o presidente. E eu ali, sendo treinador, a minha vontade era chegar a ver dele, que ele era um menino, gostava muito dele, toda a gente gostava dele, e dizia, pá, anda cá, tu não podes fazer isto. Mas ele já vinha de uma sequência em que eu tive que chegar ali e disse, olha, já vi, se não treina hoje, não treina mais. E tive que o excluir do grupo. Custou-me imenso porque eu gostava dele e eu sabia que o grupo gostava dele também, mas é uma atitude que eu não podia deixar passar. Um jogador não se pode recusar a treinar, nunca pensaram numa coisa dessas. Fiz questão depois de o chamar mais tarde, quando ele depois foi embora, foi para o Portimonense emprestado, mas antes de ir, tive uma conversa com ele, e ele veio, ele quis falar comigo, disse, sim, eu falo com ele, não tem problema nenhum, ligou-me, pá, o Diaby queria falar contigo, eu, claro, qual é o problema, não tem problema nenhum, e ele depois veio-me pedir desculpa, e eu disse-lhe, Diaby, eu tinha que o fazer, ele disse, tu tens razão, tinhas que o fazer. Eu disse, eu custou muito ter de fazer isto, mas eu tinha que o fazer, tu obrigaste-me a fazê-lo, eu não podia deixar de o fazer, porque senão amanhã, como é que eu depois liderava um grupo, se eu aceitava que um jogador se recusasse a treinar? Por exemplo, como houve outras situações, mas era um jogador que era querido pela equipa técnica, por toda a direção, era uma aposta da direção na altura, era querido pelos colegas, que tinham expectativas diferentes, também era de uma cultura diferente, de um país diferente, às vezes não entendia muito bem as coisas, mas acaba por ter ali uma atitude em que eu tive que a tomar, e agora o meu coração dizia assim, pá, gosto tanto deste miúdo, agora vou mandá-lo embora, mas tinha que o mandar embora, tinha que ser, não podia ser de outra maneira.
Até por uma questão de coerência perante o grupo,
para não perder o grupo.
Sim, tinha que ser. Mas se calhar se fosse um amigo, nós vamos jantar, vamos num copo, vamos conversar, e até ficámos chateados, mas depois as coisas ficam bem. Ali há momentos em que não dá para fazer já mais isso e temos de tomar atitudes fortes.
Muito bem, depois...
Vamos acelerar para Braga.
Isso, para Braga, e neste caso depois Benfica, mas e onde o grande highlight é precisamente este contacto com o Jorge Jesus, que é outro dos treinadores que o marcou muito, que o inspiraram, antes de passar propriamente à parte da aprendizagem com o Jorge Jesus, sei que deve ter muitas histórias com ele, mas tem uma, e eu vou puxar o jogo do AC Milan que tiveram, em que o César quase que marcava um golaço ao Dida.
Sim,
mas que ele também num treino antes do jogo virou-se para o Stélio e vou contar essa essa história é boa.
Nós estávamos num treino e o Stélio era um miúdo de Júnior do Braga que vinha treinar connosco, e ele começou a fazer assim uns passos por cima da defesa para a profundidade, e o Jesus já está a dizer, porra, o Stélio parece o Pirro. Eu, oh mister, não é o Pirro, é o Pirlo. Estás com o italiano do caralho. E depois fez outra. Fomos à conferência de imprensa antes do jogo. O Ancelotti, era o treinador do Milan na altura, deu numa entrevista lá em Itália, lá no, a dizer que se calhar ia descansar alguns jogadores e tal, porque a desvalorizar um bocado o Braga, na verdade. E ele, alguém lhe contou, reuniu... Nós íamos treinar, fazer o treino lá no estádio, antes, para a ambientação ao estádio, às luzes e tal, aquelas coisas. Depois ia nesse momento que há a conferência de imprensa antes do treino. E ele reúne a malta no balneário e começa a dizer, ah, porque o treinador do AC Milan, o Ancelotti, e eu voltei-lhe a dizer, oh, isto não é Ancelotti, é Ancelotti, isso. Diz que vai descansar, não sei o quê, a desvalorizar, mas amanhã é que nós vamos ver, qualquer coisa assim do género. Vamos para a conferência de imprensa, eu e ele. Tinham, pai, 100 jornalistas, né, naquele jogo. Eu tinha dito, mister, não é Ancelotti, é Ancelotti. E ele chegou lá na conferência de imprensa, volta a dizer outra vez, Ancelotti. Eu estava assim lá. Eu acho que ele fazia de propósito às vezes. A malta toda no balneário ria.
E depois acaba por fazer umas boas épocas no Braga, que depois acaba por ser por chegar ao Benfica. Jorge Jesus, creio que tenha tido muita importância nesse processo. Depois acaba por ir para o Benfica com a promessa de que poderia acabar a jogar a médio esquerdo, mas que tinha que ser lateral esquerdo no início.
E ficou sem lateral esquerdo. Há aquela história que o Zé estava a falar há bocado do... A possibilidade de o Queiroz falar consigo, de ir à seleção.
Ah, foi no Braga, sim. Houve lá uma fase, para contextualizar as pessoas e vocês também, vocês já percebi que fizeram bem o trabalho de casa. O Queiroz, quando vai para selecionador, não existia o Rafael Ferreira, o Coentrão, não havia defesa esquerda. Eles fizeram uma prospecção no mercado, ele, o Agostinho Oliveira e a equipa técnica, e devem ter visto a jogar a falso lateral esquerdo no Porto com o Adriança, não é? Porque o Braga é depois. A certo dia o Agostinho Oliveira vai lá a Braga ter comigo, que eu já me conhecia bem do Sub-21, que na altura que eu me lesionei ele é que era o treinador principal, e diz-me que tiveram a fazer um estudo, isto que eu estou a contar, um estudo e tal, e que acham que o defesa esquerdo, que podia ser um defesa esquerdo na seleção, que tinha características mais adequadas, que poderia ser eu e tal. E eu disse, ok, tudo bem. Ah, mas para isso tens que jogar a defesa esquerda aqui no Braga também. Eu olhei para ele e disse, oh, mister, não, opa, eu na seleção, com todo gosto, aquilo também é só de vez em quando, eu jogo a defesa esquerda e tenho todo gosto, é uma honra para mim. Agora, eu tenho que jogar aqui como médio, não abdico. Ah, pá, então não dá, deixa-me ver, mas então não dá. Portanto, bem os dois ter comigo depois do treino, e eles já tinham falado com ele, e eu disse, não, eu jogo a médio, esqueça lá o defesa esquerda, eu jogo a médio. Entretanto, nessa altura não fui eu logo chamado, foi quando foi o Duda adaptado. O Duda também era extremo. O Duda era das camadas jovens do Vitória. Era eu na esquerda, o Macula avançado e o Duda na direita, nos Júniores do Vitória de Guimarães.
E ele no Málaga também jogava
extremo também. Sim, sim. Só que ele, pronto, foi adaptado para a seleção e eu perdi um Mundial, ou um Europeu, não sei qual é que era, porque não quis jogar. Depois, mais tarde, nessa época, e eu concordo contigo, foi das épocas que mais gozo me deu jogar também, nessa época do Braga com o Jorge Jesus, ganhámos a Interdute, eu acabei por ser convocado para a Seleção Nacional, para médio, não para lateral esquerdo.
Para o Brasil-Portugal.
Exatamente. Porque fiz uma época muito boa e mais tarde acabei por... Foi a única vez que eu joguei também. Depois, no Braga, voltei a ser convocado, vim para o Benfica, continuei a ser convocado. Mas só ia lá só para treinar os outros que eu jogar nunca jogava.
E chega um Benfica pela mão do Jorge Jesus, que tinha sido seu treinador na época anterior, chega a um Benfica em reformulação e eu atrevo-me a dizer que é o regresso da mística do Benfica, coincido com a época em que o César chega. Como é que foi essa época fantástica desse clube?
E sobretudo, como o César presenciou, ou seja, o Jorge Jesus chega ao Benfica, portanto, não vinha, nunca tinha estado num grande também, tinha um grande desafio pela frente.
Sim, com um currículo muito menor do que tem
hoje. O Benfica tinha tido treinadores estrangeiros, inclusive, com um currículo que não conseguiram ter sucesso, e vem Jorge Jesus
e reformula com sucesso.
Como é que foi esse processo? Como é que foi chegar a esse Benfica?
Bem, o Benfica já tinha feito, eu fui o último a chegar, como vocês disseram há bocado, e bem, e tinha feito uma pré-época fantástica, tinha goleado quase toda a gente. Eu acho que foi fruto da qualidade também, mais uma vez, a equipa era muito forte e o treinador tinha muita qualidade também. As pessoas podem não gostar, mas é um treinador que tem provas dadas. Nenhum treinador ou nenhum jogador, diria assim também, joga muito bem todas as épocas, a não ser o Cristiano e o Messi, não é? De resto, há sempre épocas em que os jogadores estão melhores que outros, há treinadores que em alguns contextos ou em uns projetos estão bem e outras vezes estão menos bem. O futebol é mesmo isto e não é por causa disso que deixam de ter competência e na altura ele tinha muita fome, tinha muita competência, conseguiu juntar um grande grupo de jogadores com qualidade. E notava-se que quando eu cheguei já da pré-época eles já vinham com um embalo muito forte da pré-época, com uma crença muito, muito grande no treinador e no processo e na ideia do treinador. Ou seja, eu já cheguei com aquele em andamento, fui titular quase a época toda, até uma altura em que eu me lesionei e depois entrou o Coentrão e depois comecei ali a jogava, mas a equipa estava muito carente, sobretudo, e havia muita qualidade. Era o Maxi Pereira, o David Luiz, o Luizão.
Javi Garcia.
O Coentrão, na coisa, o Javi Garcia, o Ramires,
Di Maria.
Ainda a Senha Hora, o Saviola, o Aimar, o Cardoso.
Grande época.
Ou seja, nós tínhamos uma equipa fantástica. Depois, quando se entra numa dinâmica positiva e há qualidade e há um espírito de grupo também, a coisa depois
vai quase sozinha,
porque a crença depois, nós, quando eu já apanhei boas épocas assim, essa é das melhores equipas sempre do Benfica, se calhar, aquela minha do Porto também, depois torna-se quase uma fome de querer ganhar, de querer ganhar, de ganhar em jogos e querer jogar, e querer jogar, e querer jogar, e o treinador só tem que andar ali a gerir.
Já não é preciso estímulo.
Sim, não precisava de muito estímulo, porque aquilo depois tornou-se quase como um vício, e nós estávamos dois, queríamos três, queríamos quatro, demos não sei quantas goleadas nesse ano, e acho que é muito por aí, claro, muito mérito do treinador, da ideia e depois a qualidade aliada a si.
E falou bem de ter vindo duas das melhores equipas do século, destes últimos 20, destes 24, 25 anos deste século, que face às devidas diferenças, mas têm um elo em comum, ambas têm o número 10, Aimar Deco, que é uma posição, ou um tipo de jogador que se extinguiu no futebol. Como é que vê essa, e agora como treinador, o porquê e como é que se extinguiu esse tipo de jogador?
Porque eu acho que o futebol tornou-se mais físico, mais rápido, mais explosivo, mais ações por minuto, onde todos os jogadores têm que defender, têm que correr, porque se falhar um, cada vez mais há o estudo ao pormenor do treinador ou à equipa adversária, ao mínimo erro, à mínima falha, basta um falhar que aquilo pode desmontar ali o castelo todo. Ou seja, o conhecimento do jogo também cresceu muito, e daí se calhar os números 10 que só corriam com bola ou só jogavam com bola
tinham muita liberdade, mas não defendiam.
E não defendiam, isso deixou cada vez mais de existir, embora vai havendo um ou outro, mas muito por isto que eu estou a dizer, porque hoje em dia o futebol vai tão ao pormenor, nós estudamos o adversário tão ao pormenor, mesmo no nível que eu estou, imagino, lá em cima, que não pode haver. Então nós treinadores portugueses, por isso é que nós temos sucesso em todo lado, nós estudamos tudo ao pormenor, nós sabemos tudo da equipa adversária, e depois tem que haver este, eu acho que tem que haver estes jogadores talentosos, mas tem que se aliar hoje em dia o talento com alguma capacidade coletiva, principalmente defensivamente. Embora, se eu pudesse, jogava com 10, números 10, mas eu sei que não é possível, não é possível. Então, acho que é por isto, a evolução do futebol e sobretudo dos treinadores, das equipas, da metodologia de treino, da forma de treinar e a forma como estudam, as estratégias que cada vez mais existem, vão anulando um bocado a possibilidade de haver os típicos número 10 que só jogam com bola, não sei, o Messi ou o Ronaldo.
Sim, tanto com essa extinção emergiu outro, o box-to-box, que é um jogador que lá está, cobre muito raio de ação, ataca, defende, transporta.
Eu acho que esse já havia.
Sim,
eu
não, mas valorizou-se mais agora, o box-to-box.
Sim, sim, sim. Ele já havia, antes havia um 6, imagina, vou dar um exemplo no Porto, no nosso, quando ganhámos tudo, era o Costinha, o Manis e o Deco. Uhum. Né? Agora há um Costinha e dois Maniches.
Exato, sim,
não,
é isso,
não,
sim, sim,
não há tanto o Deco, embora o Deco já era um número 10 que trabalhava muito defensivamente, já não era um 10 como o Aymar jogava mais com bola, cobria bem o espaço, mas não era agressivo, não era forte nos duelos defensivos. Pronto, o Deco já era, o Deco já veio numa, já foi um número 10 diferente, tanto é que no Barcelona ele jogava 8, não jogava,
sim,
10,
exatamente.
Já era um 10 diferente, e deixa-me dizer que eu acho que o Deco foi o melhor jogador que eu joguei e adorei o Aymar, mas o Deco era um jogador muito completo, também por isso, naquela fase ele ofensivamente era fortíssimo, mas também era um, ajudava muito também,
sim, muita equipa, e tinha muito gol também, mais com o Aymar,
sim. E eu acho que esta foi a evolução do futebol, por isso começaram a haver menos. Agora são os jogadores que eu mais gosto.
90 mais 3 é a bola a girar, o quinto cocote a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos, até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.